Muito bem, na nossa programação do Giro da Notícia de hoje, nós estamos conversando aqui com o advogado Ilmar Muniz. Ele que é advogado paulista que atua na área há 15 anos, é professor universitário de Direito Constitucional e Penal e também é especialista em Direito do Consumidor, onde nós vamos falar sobre a pauta de hoje aqui da nossa entrevista é sobre usucapião. Bem-vindo à nossa programação, Ilmar.
Olá, Pedro, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz em contribuir com a sua audiência.
Gilmar, o que é usucapião para os nossos ouvintes aí entender mais sobre essa pauta?
Pedro, usucapião é uma forma de aquisição da propriedade. Nós não fizemos contratos, a compra e venda, a escrituração, a transferência. O usucapião é mais um formato de você adquirir essa propriedade. E essa aquisição por usucapião se dá com o tempo de uso de determinado imóvel. Para ficar mais claro para o seu ouvinte, para o nosso público, você está lá no imóvel há 20 anos morando, você está naquele imóvel, ninguém nunca reivindicou, você foi para com a sua família, você mora lá há 20 anos, ninguém nunca questionou nada, ninguém nunca foi atrás de nada, você, teoricamente, já teria direito de ter a propriedade total para você, ou seja, a matrícula no seu nome, por meio do usucapião. Então, o usucapião é um formato jurídico de aquisição daquela propriedade pelo uso e o tempo que você está nela.
Muito bem, Ilmar. E quais são as principais mudanças ou atualizações recentes na legislação de usucapião que os clientes devem estar cientes?
Pedro, uma questão muito importante que nós temos hoje, que facilitou muito a vida de quem precisa desse instituto do usucapião, é o usucapião extra judicial. Nós tínhamos usucapião somente feito por meio da esfera judicial, você tinha que promover um processo. E o processo de usucapião é um processo demorado, um processo longo, porque você teria que ter várias etapas jurídicas para se passar. Agora, com esse novo formato, essa nova possibilidade legal de ser feito diretamente no cartório, isso agilizou muito a aquisição por usucapião. Então, a principal mudança recente que nós temos é a possibilidade da pessoa que vai requerer o usucapião de um imóvel, de um terreno, é poder ser feito diretamente no cartório de registro de imóveis.
Ilmar, e quais são os critérios mais comuns que os tribunais consideram ao decidir casos de usucapião, especialmente situações complexas?
Pedro, a gente tem muita questão relacionada à documentação. E isso é um ponto importante a gente entender, né? A falta de documentação que comprove o período que você reside, que você está naquele local, é um dos requisitos que mais tem afetado os processos e os procedimentos de usucapião. E uma questão muito importante que as pessoas não se atentam são o bom diálogo com os seus vizinhos, porque eles terão que assinar uma coisa chamada anuência, para falar que você não está invadindo o terreno deles também. Então, os vizinhos laterais e os vizinhos confrontantes de fundos terão que assinar uma anuência para você, para que você consiga adquirir esse usucapião. Então, quando você vai promover o processo, o principal motivo que para o processo é a falta de assinatura dos confrontantes e, às vezes, a documentação comprobatória do tempo que você está naquela residência.
Ilmar, e falando sobre essa documentação, como que o advogado pode ajudar o seu cliente a reunir essa documentação necessária para um processo de usucapião de forma eficiente?
Primeiro, Pedro, que nós precisamos entender que o advogado tem que ter o conhecimento exato da documentação que precisa, né? Infelizmente, quando nós estamos na faculdade de direito, nos é passado simplesmente de forma muito genérica sobre o que é o usucapião e de que forma isso acontece no meio jurídico. Mas na prática do dia a dia, muitos colegas advogados acabam não tendo conhecimento de documentações necessárias, mínimas. Por exemplo, essa questão da própria anuência. Então, é muito importante que o advogado auxilie o cliente colocando uma lista de documentação que é fundamental para se realizar o usucapião. Então, o advogado ele pode, principalmente, fazer essa lista informativa. Ele pode até fazer um checklist, como a gente fala aqui, para que o cliente leve em mãos e vá lá fazendo, aticando o que ele já conseguiu. Então, ele conseguiu informação sobre IPTU, ele conseguiu informação com os vizinhos, ele conseguiu a informação aqui com a prefeitura. Ou seja, ele vai ticando a documentação necessária, que cada tribunal, cada cartório tem algumas peculiaridades. Então, o que acontece? Nem sempre o juiz aqui de Santo André, no ABC Paulista, vai exigir todas as mesmas documentações que exigem o juiz, por exemplo, de Itajaí. por exemplo. Então, nós temos essa situação diferente em lugares que tem uma regra geral, que determina a lei, mas tem juiz que ele pede um pouco mais de informação, ele pede exatamente um documento a mais, ele pede uma questão a mais. Então, para cada localidade, é importante o advogado ter esse conhecimento para poder auxiliar o cliente informando o que ele precisa de fato.
Muito bem, Mari. Quais são os passos que o cliente ou a pessoa deve seguir antes de iniciar um processo de usucapião, Ilmar?
Primeiro ponto importantíssimo, Pedro, é verificar se aquele terreno não é um terreno público. Pois se for um terreno público da prefeitura, do estado, da União, aquele terreno não cabe usucapião, porque a lei determina na Constituição Federal que não se cabe usucapião de bens públicos. Então, já é o primeiro requisito necessário da pessoa identificar, porque a pessoa às vezes está no terreno e não sabe de quem é o terreno de fato, se é da prefeitura ou se é de um particular. Assim que ela conseguir identificar isso, junto ao cartório de registro de imóveis, ela vai até o cartório. Ela faz uma pesquisa pelo endereço, pelo local onde ela mora. Aquele terreno pertence a quem? Aí vai estar constante lá. Ah, esse terreno é constante, é pertencente a uma família, a uma pessoa específica. Ponto inicial para você começar o procedimento para usucapião. Depois, a pessoa tem que reunir a documentação de prova que ela está há tanto tempo no imóvel. Então, dependendo do tipo de usucapião, que pode ser de 5 anos, de 10 ou de 15, por exemplo, pegar o máximo tempo que é o de 15 anos, que é o ordinário. Então, você vai ter que ter lá, reunir documentação necessária para provar isso. Como é que você prova isso? Você pode provar, por exemplo, que você fez um contrato de compra e venda com alguém que te passou esse terreno há 20 anos atrás. Você tem como provar que você pagava o IPTU, pagava as contas, que chegavam contas para você ou cartas para você nesse endereço desde esse período, fotos, testemunhos de vizinhos, pessoas envolvidas, qualquer procedimento que você tenha feito junto à prefeitura para regularizar alguma coisa no terreno. Tudo isso é prova que você tem que reunir para demonstrar para o juiz ou para o cartório, se for extrajudicial, que você tem o período necessário naquele imóvel. Após toda essa reunião de documentação e você ter certeza que se trata de um patrimônio privado e não público, você deve procurar um advogado, porque em todas as situações, tanto juridicamente ou extrajudicialmente, você precisa de um advogado para que ele promova essa ação judicial ou promova o requerimento junto ao cartório para se iniciar o procedimento de usucapião. Dentro do procedimento iniciado, aí as fases já são fases legais, que é a intimação dos, teoricamente, donos do terreno, teoricamente os proprietários anteriores, tenta-se achar eles, tenta intimar para que ele possa defender. Se eles forem achados, não se defenderem, ou se não forem achados, aí começa o procedimento de tentativa por edital. Não feito nenhum tipo de contestação, o juiz, vendo que todos os documentos se reúnem ali presentes, o juiz homologa via sentença aquela propriedade. Passa a ser daquela pessoa na matrícula e ela passa a ser proprietária daquele imóvel.
Muito bem, Omar. Como que o advogado que ele aborda e resolve disputas ou objeções durante o processo de usucapião, especialmente quando há oposição por parte de terceiros, Omar?
O maior problema, às vezes, que a gente enfrenta com colegas advogados é a falta de possibilidade de diálogo. Consegue, de fato, dialogar com a parte contrária, de provar lá dentro de uma conversa, acordo amigável, que o prazo já está determinado, que as provas já estão determinadas, às vezes facilita e evita custos judiciais maiores para todas as partes. Então, quando você tem o primeiro empecilho de impedimento com o vizinho, por exemplo, que não quer dar anuência, é sempre muito importante que o colega advogado converse com esse vizinho, ou então, pelo menos, mande um e-mail, mande uma mensagem explicando que os requisitos já estão presentes, que o juiz vai deferir bem provavelmente aquele pedido, e que se tiver uma oposição do vizinho, do terceiro, a única coisa que vai acontecer é que no final vai ter uma sentença favorável para o cliente dele, e aquela pessoa ainda vai ter os custos processuais e, além disso, a questão dos honorários de sucumbência, que vão ter que pagar para o advogado. Então, sempre que a gente orienta sempre isso meus alunos, meus cursos, na minha faculdade, quando eu dou aula na faculdade, é o diálogo é sempre o melhor passo inicial para que você possa determinar a solução dos conflitos. Não teve solução, não chegaram a um consenso, o que o advogado deve fazer? Está muito bem calçado de provas que o cliente dele o forneceu para que a sentença seja favorável, porque eu costumo dizer isso também em sala de aula. É, vence processo quem tem provas do que está falando, vence processo quem consegue demonstrar para o juiz que a prova dele é robusta e completa daquilo que está falando. Então, se você entrou num diálogo para tentar resolver extrajudicial, não chegou no consenso, está tendo conflito, vai para o judicial, vai calçado, vai com muita documentação, vai com provas de todas as informações que você está falando na petição de requerimento ao juízo. Então, o melhor caminho para o advogado inicial é a tentativa de conciliação, é a tentativa do diálogo, não estando isso possível, porque nem sempre é possível, nem todo mundo quer resolver de forma de diálogo as coisas, aí sim está bem calçado de provas para conseguir a solução.
Gilmar, uma honra poder estar te entrevistando, você que atua nesta área aí há 15 anos, uma honra poder estar te entrevistando aqui no nosso Giro da Notícia.
Pedro, a honra é minha, fico muito feliz por poder contribuir e estarei sempre à disposição.
Muito bem, a nossa entrevista conversou com o Gilmar Muniz, advogado paulista que atua na área há 15 anos. Ele que é também professor universitário de Direito Constitucional e Penal e é especialista em Direito do Consumidor, onde a nossa entrevista abordou o assunto de usucapião e ele falou sobre os detalhes. Para a reportagem do Giro da Notícia, Pedro Vedoia.